Uma pessoa está perguntando como são as comunicações hoje, isto é, como trabalham os comunicadores das mensagens do alto, etc. As comunicações hoje, as instruções que nos passam, elas dizem respeito ao plano evolutivo. E não dizem respeito à personalidade de ninguém. Se vocês souberem que há uma pessoa contato ou um comunicador que fica recebendo coisas para a vida de vocês, vocês verifiquem como é que está acontecendo, porque nada vem do alto para isso. Isto vem de planos intermediários ou vem da mente da própria pessoa, enfim, não é esse o nosso campo de trabalho. As comunicações que vêm do alto realmente, que vêm da hierarquia, dizem respeito ao plano, dizem respeito às tarefas desta época, às tarefas do plano, e não às personalidades das pessoas. Quem entrou em contato com algum sistema de comunicações sabe que do alto não se fala na vida daquelas pessoas que participam. Só entre elas podem falar, porque não são práticas de silêncio mental. Então falam da vida delas entre elas. Mas do alto, ninguém fala da vida de ninguém. Só se fala do plano evolutivo, das tarefas do plano evolutivo, de nós compreendermos as tarefas do plano evolutivo e nada mais. E ajuda para nós, informações para nós cumprirmos o plano evolutivo. Porque é no cumprimento do plano evolutivo que está o nosso alinhamento com o alto. Não é quando falamos dos nossos problemas, não. Os nossos problemas se encontram no plano astral, no plano mental. Nós não temos problemas no plano superior. De forma que quem cuida de problemas não deve misturar isto com o plano evolutivo, não deve misturar isto com as comunicações do plano evolutivo. No trabalho evolutivo não deveria haver problema de ninguém misturado ali, não se devia nem falar nisso, se nós fôssemos seguir os ritmos do alto, se nós fôssemos seguir os ritmos superiores. Então, quando se está trabalhando para o plano evolutivo, nós estamos coligados a princípios do plano e não a propósitos individuais. Os indivíduos podem ter a sua visão do trabalho, pode ter a sua visão do plano. Nós não nos ocupamos disso, cada um tem a sua visão. O plano emite aquilo que é para ser e espera-se que todos compreendam, todos entendam, e isto pode não ter nada a ver com os propósitos individuais de cada um. Nós teríamos que ter clareza com respeito a essas comunicações e ao plano. Então, aqueles que formam um grupo de serviço, formam um grupo de trabalho, devem se ocupar de se conectar com a fonte que manda as informações, e não de problemas entre eles, e não de coisas entre eles, a não ser que a gente esteja muito no princípio, ou que a gente ainda esteja se preparando, ou que a gente ainda esteja se pulindo um pouco. Porque quem já está polido nem trata disso. A gente se ocupa só de saber qual é o propósito, e todos juntos atraem a ideia do propósito. Para isso decorrer de uma forma bem limpa, os grupos têm que ser mentais também. Não se pode usar para isto só pessoas emotivas. As pessoas têm que ter uma conexão mental, tem que ter um desenvolvimento mental, e tendo um desenvolvimento mental, tendo uma mente preparada para captar, para organizar, para discernir, não é? Então, essas mentes, estes seres, vão adquirindo consciência de grupo, porque quando nós buscamos esta conexão, nós vamos nos alinhando com a nossa alma, com o nosso eu superior, vamos nos alinhando com o nosso eu interno. Então aí vai desenvolvendo a consciência de grupo, naturalmente, Porque a nossa consciência interna é a consciência de grupo. E precisam que sejam seres imbuídos de amor. Porque se não forem seres imbuídos de amor, como vão fazer para transmitir esta energia do serviço? E como vão fazer para reconhecer o plano? Isto se reconhece por amor. É através do amor e através do coração que se percebe qual é o trabalho, qual é o plano, onde devemos estar, o que devemos fazer. Precisa pôr o coração aí, precisa pôr o amor aí, porque senão fica uma coisa teórica, uma coisa esquemática, uma coisa planejada, mas que não tem vida, não tem alinhamento realmente com o alto. E quando se trabalha uma comunicação realmente, além de tudo isto, a gente vai ficando incapaz de gerar separatividade. E vai ficando incapaz de gerar controvérsias e antagonismos. De forma que se vê que o grupo está alinhado, que o grupo está conectado, isto é, que o grupo está num bom alinhamento, porque não há separatividade, nem entre eles, nem com ninguém, não há controvérsias e não há antagonismo, mesmo quando algum ponto de vista, alguma forma de ver possa ser diferente. Mas aí, se for diferente o ponto de vista, o grupo se encarrega de atrair aquilo que é naquele momento. E sem nenhum antagonismo e sem espírito de partido, sem que no grupo se crie partidos. Um que quer uma coisa, outro que quer outra. Então tem uma ala do grupo que quer algo, a outra quer outra coisa. Isto tudo fica tudo no limbo. Sabem o que é limbo, né? O limbo é aquele lugar onde não acontece nada. Isso fica no limbo. E nós procuramos o contato com o alto. Existem hoje possibilidades de muita instrução vir do alto para as pessoas. O mundo das almas, que está muito ativo, porque as almas estão ficando muito ativas no seu mundo, no seu nível, estão trabalhando em grupo, e essas almas estão muito preparadas para comunicar aquilo que elas têm que comunicar por intermédio de muitas pessoas. E as pessoas teriam que ir se dispondo a fazerem esta comunicação. As pessoas teriam que ir se dispondo, as pessoas teriam que ir se preparando, se dispondo mesmo a fazer estes contatos, a contatar a própria alma. Porque as almas vivem em grupo. Então apenas encontram alguém antenado, por ali flui alguma coisa. E hoje existe a possibilidade, no mundo das almas, delas se conectarem com centenas de pessoas. Então cada um de nós pode ser sim um desses comunicadores. Comunicadores também não quer dizer que aquilo que é comunicado a você, que você seja encarregado de transmitir. Pode ser que aquilo seja para você, para você se transformar, para você aprender alguma coisa que não sabia, para você se tornar conectado com os outros planos e depois você ficar ciente da sua tarefa. Então, alguém que se conecta, às vezes se conecta para ser um comunicador. Mas se ele começa nas comunicações a falar de um ou de outro, de problemas pessoais, aí é um engano. Então é outro tipo de intermediário que está aí. Então, o mundo das almas está preparado para essas comunicações. E nós é que teríamos que estar alinhados com isto. E aí, não, vamos repetir, separatividade, controvérsias, antagonismos, espírito de partido, quebrar um grupo, um é um partido, esse é outro. Isto é tudo para mandar para o limbo. E para quem tem hábito de fazer isto, se controlar. E quando alguém se põe a fazer isto dentro de um grupo de serviço, os outros oram. Ficam orando enquanto escutam. Uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito do trabalho do sétimo raio hoje. O sétimo raio é esta energia da organização, da ordem, do cerimonial, não é? Essa energia cósmica que está compenetrando o planeta. Há muito tempo mesmo que o sétimo raio não era o raio principal deste planeta. De forma que o sétimo raio está começando a pôr certas coisas em ordem, porque não havia muita ordem, num certo sentido. E o sétimo raio coloca a sua expressão, ele coloca o seu sinal, inclusive nas formas. Porque o sétimo raio é muito atuante no reino mineral, e o reino mineral tem formas muito precisas, formas muito geométricas, formas que nós não compreendemos ainda, porque às vezes não sabemos ver a geometria dentro do reino mineral, que é a perfeita geometria do sétimo raio expressa ali. Tanto assim que quando as forças do sétimo raio quiseram construir no plano físico, no plano externo, algo que lembrasse o nosso templo interno, que lembrasse o nosso mundo interior, o sétimo raio construiu as grandes catedrais. Quando se fala das catedrais, está se falando das igrejas quando elas eram realmente catedrais. E ali, o sétimo raio usava o reino mineral. O sétimo raio usava as pedras. De forma que essas catedrais, estes símbolos do sétimo raio, aqui no plano físico, foram construídos, foram colocados diante de nós, para nós irmos nos preparando para encontrar o nosso templo interno. No sentido do sétimo raio, no sentido do ritual, no sentido da organização, no sentido da harmonia, a catedral de pedra foi a forma que o sétimo raio encontrou de mais adequada aqui no nosso mundo para simbolizar o nosso templo interno. Então, procurou criar a coisa mais perfeita. Então, essas catedrais são uma mostra de um toque do sétimo raio aqui no planeta. Agora, quando esse sétimo raio concluiu esse trabalho com as formas, deixando esta forma perfeita, como pode ser uma catedral, sob certos aspectos, repito, nós estamos falando das catedrais, não destas que a gente conhece de hoje. Então, ali, nós estamos nos preparando, estamos entrando em contato com o nosso templo interno. E o trabalho do sétimo raio hoje é o mesmo, só que não é mais construir catedrais aqui fora. O trabalho é ele ir construindo esse templo interno dentro de nós, não? E organizado no sistema solar também, como se todo o sistema solar tivesse que, através do sétimo raio, se transformar num grande templo, num templo universal, num templo cósmico, não? E o sétimo raio está organizando isto subjetivamente. Então, como o nosso templo interno já está construído, cada um de nós que se interioriza se encontra dentro desse templo interno. Não perguntem como é, porque dentro de cada um isto, é na consciência de cada um, mas cada um se encontra lá, nisso. Já está construído, subjetivamente. E agora o sétimo raio está construindo isto em âmbito de sistema solar, para que o sistema solar tenha o seu templo, para que o sistema solar tenha o seu lugar de recolhimento. De forma que é muito importante o trabalho do sétimo raio hoje. Externamente, nós vemos este trabalho como organização, como ordem, como sabemos. Mas o verdadeiro trabalho do sétimo raio é a construção. Disto que construiu dentro de nós, está construindo isto universalmente dentro do sistema solar. De forma que todo o sistema solar tem este templo dentro do sistema, no interior do sistema, subjetivamente dentro do sistema. Então, o sétimo raio, para nós, é um raio bastante desconhecido ainda, porque nós teríamos que nos interiorizar, teríamos que estar muito mais subjetivos para irmos percebendo essas coisas, sentindo estas coisas. E uma pessoa fez uma pergunta a respeito das profecias do mestre tibetano. As profecias que o tibetano foi deixando através das suas comunicações eram profecias no sentido de nos indicar o que é possível realizar nesta época dentro do plano evolutivo. Então, é claro que as condições para se realizar certas coisas existem. Tanto assim que o tibetano manifestou o que pode ser criado, inclusive dentro do ser humano. Mas para que essas profecias se realizem, precisa que os seres humanos estejam a fim de cumprir essas profecias. Então, a realização, o cumprimento de certas profecias que o tibetano fez, dependem de nós realizarmos. Ele preferiu esse tipo de profecia. Não a profecia que diz vai acontecer isto, isto e aquilo, porque ele sabe muito bem que as coisas podem mudar. As profecias que ele fez, se nós formos examiná-las, vemos que dependem de nós realizarmos, depende de nós sabermos o que está profetizado, depende de nós sabermos qual é o caminho e de nós realizarmos. Aí a profecia vai se cumprir. Uma das profecias é que a ciência iria procurar as coisas intangíveis, que a ciência iria procurar as coisas sutis. E que a ciência ia trabalhar com meios, com métodos, com processos até então desconhecidos. Desconhecidos no mundo atual, né? Por exemplo, liberar as potencialidades do átomo. Isto o tibetano previu, que a ciência ia liberar a potencialidade do átomo. Só que o homem precisaria ter consciência para aprender a lidar com o átomo liberado. Então aconteceu da ciência trabalhar nesta direção, aconteceu da ciência liberar a potencialidade do átomo, só que fez bombas. E a nossa consciência então não acompanhou. A consciência não acompanhou a descoberta da ciência. Outra profecia que ele fez é que a hierarquia e o plano evolutivo iria ajudar a abrir caminho para que nós, seres humanos encarnados, pudéssemos fazer contatos fora do corpo. Se nós pudéssemos, como hoje é possível, fazer contatos fora do corpo, nós teríamos a possibilidade de criar um grande núcleo de poder positivo. Porque nós, podendo sair do corpo e trabalhar fora do corpo, e agir fora do corpo, aprender fora do corpo, nós criaremos, entre os que fazem isto, uma grande central de poder. Mas isto também foi profetizado mas ainda está aí para ser realizado. E houve até muita confusão neste campo. Muita confusão neste campo. Outra coisa que foi profetizada, isto é, outra coisa que está disponível para ser realizada, é que nós podemos reconhecer com a nossa consciência atual aquela entidade interna que está dentro de cada um. Hoje existem condições para isso. Hoje é a época disto acontecer e precisa que nós nos voltemos para dentro e que nós coloquemos esta entidade que está dentro de nós na frente da nossa consulta, que nós prestemos atenção nisso. Então hoje existe o que está profetizado. E se hoje muitas pessoas não conseguem perceber a entidade, a coisa que elas têm dentro, que reconhecida começa a atuar através dela, é porque nós não cumprimos a profecia. É porque nós nos distraímos, nós continuamos a jogar, continuamos a brincar, a nos exteriorizar somente, apenas. Nós passamos a maior parte do nosso tempo cuidando de tudo aquilo que é externo. Nós precisaremos, com o sétimo raio, nos tornar mais sintéticos e resolver as coisas de fora dentro de um tempo mais razoável, que é para nós podermos cuidar destas coisas. Porque todos nós temos hoje, como momento evolutivo, como plano evolutivo, a possibilidade de sermos guiados por dentro e não somos ainda. Então, essas coisas é que o tibetano profetizou, coisas deste tipo. Por isso é que não é lido por muita gente, porque as pessoas querem saber se vai haver guerra ou não e quando vai começar a guerra. Isso que elas querem saber. Mas o que foi profetizado são estas coisas. E nós teríamos que nos colocar diante dessas profecias numa situação mais ativa, numa situação mais coligada com todo este sentido. E também foi profetizado que o nosso pensamento hoje pode estar muito ocupado com a alma. O nosso pensamento, o nosso sistema de pensamento, a nossa mente, o nosso cérebro, tudo isso hoje tem condições de se ocupar da alma muito mais do que se ocupa. Isto não se poderia dizer alguns séculos atrás. Talvez isso não se pudesse dizer 200 anos atrás. Mas hoje, o pensamento tem condições de se ocupar disto. E não se ocupa disto porque não está treinado, está viciado em se ocupar do que não tem importância. Porque além disso, além de você pensar no seu ser interno e de você colocar a sua energia em contatar o seu ser interno, isto não há coisa mais importante do que isto. Isto é a primeira coisa. E hoje nós temos condições de compreender isto bem claramente. Não é só uns poucos místicos, como era no passado, que compreendiam isto, mas a grande maioria nem ouvia falar nisto. Mas hoje nós temos condições de compreender isto, de perceber, e o nosso pensamento já está pronto para fazer isto. Então veja a nossa responsabilidade em conhecer uma profecia. Porque alguém pode duvidar, não, eu não sou capaz, não estamos prontos. Não, a profecia diz que estamos, que o pensamento está pronto. Está profetizado que hoje o pensamento pode se ocupar da alma e o pensamento pode manifestar as forças da alma e assim por diante. Agora, ele profetizou também, no meio de tudo isto, que padrões verdadeiros iam aparecer, mas que iam aparecer de forma igualmente visível e forte os padrões falsos, e que nós iríamos ter que escolher entre os padrões que se apresentavam e que são padrões corretos para a nossa evolução e aquilo que são padrões falsos e que não dizem respeito ao nosso momento evolutivo. Mas ele profetizou que, embora hoje existam padrões falsos circulando tanto quanto os padrões verdadeiros, a profecia dele é que no fim, não diz quando, os padrões verdadeiros prevalecerão. Ele profetiza isto. Que esses padrões que existem hoje negativos e que todo mundo adota, que isto é provisório, que isto não vai prevalecer e que vão prevalecer os padrões reais. E que nós teríamos, ao entender estas coisas e ao compreender estas coisas, que ajudar a preparar o mundo para esses novos padrões. Note a expressão, preparar o mundo, não está dizendo impor o padrão, porque não pronunciou isso. Preparar o mundo para ir adotando esses padrões positivos. E que tanto os padrões reais quanto os padrões negativos, os dois seriam muito estimulados nas pessoas. E que nós teríamos que ter realmente muito discernimento entre esses dois padrões. É claro que os padrões irreais estão aí muito mais evidentes, não, em todos os campos, do que os padrões verdadeiros e reais. E assim também, todas essas forças, todas essas energias, porque vocês podem perceber, não, quanta energia, quanta força está descendo para que tudo isto fique claro para nós e para que isto possa se tornar realidade. E isto é tão forte que estimula tudo que encontra. Então você tem hoje um ser que tem isto muito claro na consciência, porque recebeu esta força e encontrou nele um campo adequado para ir nessa direção positiva, quanto você tem hoje um número nunca visto de criminosos. Porque esta força tão grande desceu num terreno que era um terreno não preparado. Agora, a hierarquia, as forças da luz, as forças que movem tudo isto, as forças que estão transmitindo isto tudo, hoje, nesta época, atuam através de grupos. De forma que para você hoje manifestar um padrão real, um padrão correto, não os padrões vigentes, para você hoje manifestar um padrão correto, é preciso um grupo. E a hierarquia manifesta esse padrão correto é através de um grupo. Foi-se o tempo que um indivíduo estabelecia um padrão. Hoje precisa um grupo. Porque há muito mais indivíduos, há muito mais almas na órbita da Terra preparadas para viver os novos padrões. De forma que são tantas que isto só pode aparecer em grupo. Tudo é uma questão de proporção. E além disto aparecer em grupo, quando a hierarquia começou a manifestar isto, ela colocou, pelo menos no mito, na história, aqueles primeiros grupos fazendo trabalhos humildes. De forma que um grupo que se recusa a fazer um trabalho humilde jamais será um grupo no dia de hoje que vai estabelecer um novo padrão. De forma que, como grupo, deve assumir trabalhos humildes. Trabalhos humildes é aquele simbolizado pelo carpinteiro de Nazaré. Vocês viram que aquela história começa com eles na carpintaria. Ninguém sabe se eram realmente carpinteiros, mas a história conta isto porque é aquilo que tem que passar. Isto é, você está criando, você está na carpintaria, não, você está criando o novo padrão, você está criando a nova etapa, a nova humanidade. Isto é de forma humilde. Porque se você não criar isto de forma humilde, É uma ilusão que você está estabelecendo um novo padrão. Então, em um grupo desses, em um grupo de serviço, em um grupo que se dispõe a ser um transmissor, um mensageiro destas coisas, este grupo, não basta ter humildade, este grupo tem que se suprir nos trabalhos humildes. Enfim, um grupo como este, se contrata uma pessoa que não é do grupo para limpar os banheiros, este grupo jamais manifestará padrões reais. Vai estabelecer os padrões antigos. Percebem como é? Eu dei um exemplo que não preciso agora dar outros. Agora, ele disse que a psicologia estava lidando demais com os casos anormais. A psicologia estava lidando demais com doença mental. Quando a psicologia teria como principal tarefa dar os elementos, preparar o indivíduo para ele contatar o seu eu divino, a psicologia, na maior parte dos seus trabalhos, devia ser em função do eu divino do indivíduo emergir e não ficar vasculhando nos porões, no esgoto do indivíduo. Isto, em alguns casos kármicos, poderá acontecer também, mas isso não deve ser a base da psicologia. Isto perdeu o caminho, isto perdeu o rumo, percebe? Então, a psicologia como atividade, a psicologia como tarefa, a psicologia como trabalho, tem todos os elementos na sua energia, na sua forma de se manifestar, para nos ajudar a encontrar a presença da alma e para nos ajudar a reafirmar o eu divino em nós e não estar remexendo nas coisas em que ela remexe. Está profetizado, não? Que a psicologia fazer isso mesmo que está fazendo. Mas não custa nada a gente saber que ela não veio para isso. A psicologia espiritual não veio para mexer nos porões de ninguém. Não veio para saber quais são as mazelas de ninguém, quais são os problemas de ninguém. Tem as formas de lidar com isso, mas não é para isso que a psicologia veio. Então, aqueles que estão estudando psicologia, ou que se interessam por psicologia, têm nessas profecias algumas inspirações. Esses grupos, se realmente forem assim mais abertos, se realmente levarem tudo isto em conta, esses grupos, segundo a profecia dele, pode estabelecer na Terra uma verdadeira central de luz. De luz. E esta central que esses grupos formam seria aquilo que nos planos internos, nos planos sutis, correspondem às centrais elétricas. Só que a humanidade cuida muito das centrais elétricas e não cuida da verdadeira central. Por que a outra chama central elétrica? Porque esta central que os grupos podem criar é fogo elétrico. Por isso é que existem as centrais elétricas. Porque cada coisa que existe no plano físico tem a contraparte no plano interno. Então, se hoje existe a febre de criar centrais elétricas, nem falemos das centrais nucleares, porque não cuidamos disso, não? Então, se existe as centrais elétricas, desde que as centrais elétricas começaram a ser uma prioridade, já era para a humanidade estar tendo como prioridade correspondente a isso, essa sua central interna e essa central interior. E assim, quem fosse criando esse ambiente dentro de si seria realmente um portador de luz. E esses grupos seriam verdadeiras centrais de luz nos planos internos, nos planos sutis. A nossa tarefa como grupo seria essa: criar essa central de fogo elétrico, criar esta central de fogo da alma. Esta central de fogo da alma é criada dentro de cada um e não importa o trabalho externo. O importante é que a energia do grupo esteja se reunindo, esteja se desenvolvendo, esteja se coligando, esteja se tornando sintética, que é para esta central individual de cada um possa se unir com as outras e o grupo formar uma verdadeira central. É para isso que existe um grupo espiritual, segundo essas profecias. E isso está revelado, isso está manifestado, porque há condições para os grupos espirituais criarem isto hoje. Há condições no plano interno. Isto faz parte do plano evolutivo. Se alguém quisesse fazer isto séculos atrás, não ia conseguir. Tentaram bastante, não? E Santa Teresa diz que com mais de 25 não é possível. Depois de 25 já começa a complicar. Então era 25 só no máximo. Então era bem experimental, estava bem no início. Mas hoje se pode falar, sim, numa central de fogo elétrico de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, porque as comunicações internas estão mais fluentes e chegou o momento disto acontecer assim. A humanidade ainda não responde totalmente a isso. Mesmo aqueles que querem não conseguem responder totalmente. E esse é o momento de nós querermos e de nós podermos responder mais. Porque está profetizado que o plano prevê isso agora. E isso é um trabalho lento, mas que precisa ser feito. É um trabalho que precisa ser conscientizado e precisa ser feito. Agora, para as tarefas acontecerem, não digo imperceptivelmente, mas para as tarefas acontecerem sem nos tirarem do alinhamento e do prumo, precisa que a gente tenha isto dentro de nós claro. Precisa que a gente saiba o que está fazendo na vida, o que está buscando na vida, que contatos você quer. Porque há todos os elementos na energia que está canalizada, no plano evolutivo e no grupo de almas. Isto existe. Agora, é um trabalho lento, é um trabalho paciente e é um trabalho que vai encontrar a toda hora os padrões não reais. Porque, como se viu no começo, estão aí os novos padrões para serem reconhecidos, descobertos e desenvolvidos, mas estão aí os velhos padrões em plena circulação. E no vício das pessoas e nos hábitos das pessoas todas, os velhos padrões estão arraigados. Então precisa muita paciência. Muita paciência e muita clareza de onde se pode chegar. Porque o plano prevê isto tudo para esta época. O plano prevê a existência destas coisas. Agora, cada um que está trabalhando isto, cada um que está se dedicando a isto, teria que não fazer com que as suas tendências pessoais ou os seus interesses pessoais, não, se sobreponham a isto. Porque todos têm necessidades pessoais, interesses pessoais, todos têm tarefas pessoais. Isto tudo continua, isto tudo faz parte dos velhos padrões, isso está aí tanto quanto os novos. Agora, isto não deve prevalecer. Tem que ter muita habilidade para lidar com isto, principalmente em grupo. Num grupo emerge um padrão velho toda hora. Não se pode evitar, porque os padrões estão aí circulando na aura das pessoas. O trabalho é não deixar que isto prevaleça, porque isto tenta prevalecer. essas reações pessoais, essas mágoas pessoais que mudam o comportamento da pessoa, que interfere na atuação da pessoa. Aprender a lidar com isto quer dizer não tratar disto no trabalho, não tratar disto, posto no limbo. E assim, se existe essa intenção e se existe essa unidade de pensamento, se existe essa unidade de intenção, então pode sim se começar a formar uma dessas centrais elétricas, da eletricidade da alma, para que realmente se crie essa central. Porque essas centrais são muito necessárias. E se houvesse essas centrais, não precisava tantas naves no céu. Não precisava tantos irmãos que saem de lá de onde eles estão para circular aqui. Mas esses irmãos que estão circulando aqui teriam outras coisas a fazer em mundos inferiores ao nosso. E que não têm uma consciência humana como tem aqui, já em grau de compreender essas coisas e de realizar estas coisas. Porque há mundos que não chegaram neste ponto. Não chegaram no ponto deste mundo humano terrestre. Este mundo humano terrestre já não precisa tantas presenças. Essas presenças podem estar cuidando daquilo que precisa mais. Nós já podíamos ser centrais, já podíamos estar formando centrais, centrais de equilíbrio, centrais de harmonia, enfim, centrais deste fogo da alma, que isto é feito com o fogo das almas. E as almas já estão para isto, as almas já estão com esta consciência. Bem, e uma pessoa diz que quando ela vê certas predições sobre a transição da Terra que falam de cataclismos, ela fica muito abalada. E o seu emocional se abala muito. Então, nós falamos de tantas coisas, não falamos de nenhum cataclismo? Não precisa falar de cataclismo nessa consciência. Cataclismo vai acontecer de uma forma ou de outra, mais ou menos isso. Mas deixe isto. Precisa falar disto. Porque isto é o que vai realmente criar. Isto é o que vai realmente amadurecer. Para que os cataclismos possam eventualmente ser mais naturais, né? Serem menos purificadores e tudo, se forem necessários. E parece que são, né? Então aí nós precisamos estar mais atentos a estas coisas.